As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Uma pessoa ficou em estado considerado como grave na sequência da explosão de uma botija de gás. Aconteceu em Ferreira do Zêzere, precisamente na localidade de Regueiras, na freguesia de Igreja Nova do Sobral. O alerta foi dado pelas 15h20 desta segunda-feira, sendo que houve necessidade de mobilizar perto de 20 operacionais e ainda 7 veículos de apoio. A explosão ocorreu no anexo de uma habitação unifamiliar, anexo esse que ficou com danos, confirmou a ERT, fonte oficial do Comando Subregional do Médio. O Conselho de Tomar vai estar em risco máximo de incêndio durante toda esta semana. As indicações são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que apontam para temperaturas que irão situar-se na casa dos 30 graus. Tal como o território napantino, também a globalidade do Médio Tejo irá estar com este nível de alerta. Nesse sentido, há um conjunto de determinações que deve cumprir-se no uso do fogo, em especial em espaço florestal. Tenha, pois, em atenção que é proibida a realização de queimas de sobrantes, assim como é proibido realizar trabalhos com recurso a motorroçadoras, com cabeças de corte, com recurso a dispositivos metálicos, corta-matos e destroçadores. Todos os equipamentos com escape, sem dispositivo tapa-chamas, equipamentos de corte, como motosserras ou rebarbadoras, ou a operação de métodos mecânicos que, na sua ação com os elementos minerais ou artificiais, gerem faíscas ou calor. Não pode ainda realizar fogueira para recreio, lazer ou no âmbito de festas populares, assim como utilizar fogareiros e grelhadores, salvo se usados nos locais devidamente identificados para o efeito.
Rádio Web, a primeira a informar.
Afinal, as obras na envolvente à Biblioteca Municipal de Tomar já estão novamente em curso. Um dia depois da ERT ter adiantado que a Câmara estaria a ponderar acusar a empresa responsável de abandono de obra, eis que a autarquia foi contactada pela Calaveiras, que garantiu, na altura, estarem reunidas as condições para o retomar da empreitada. A informação foi confirmada por Hugo Cristóvão, vice-presidente do município, depois de questionado pelo vereador Tiago Carrão, que pediu explicações sobre o andamento da obra. Hugo Cristóvão admitiu que o cenário de abandono foi equacionado pela autarquia, sendo que, agora, acredita que um mês será mais do que suficiente para que a intervenção fique concluída.
Efetivamente, esteve agendada uma reunião com a administração da empresa, ou com, digamos, o proprietário da empresa, portanto, há cerca de 2 semanas atrás, como é público, portanto, portanto, a empresa não compareceu. E, portanto, para nós, a partir daí, entendemos que isso era uma demonstração, eventualmente, de pouca vontade para tentar solucionar o que quer que fossem os seus problemas, e entendemos que tínhamos mesmo que avançar para um plano B, e, em relação à empresa, determinar aquilo que a lei, de facto, determina. Acontece que, efetivamente, na sexta-feira, fomos contactados pela empresa, por escrito, não só mostrando disponibilidade para reunir, mas também dizendo que tinham conseguido resolver, enfim, as suas questões. Não vou estar aqui a minimizar, mas aquilo que eram os problemas da empresa, e, portanto, que ainda na sexta-feira, mas em particular a partir de hoje, retomariam a obra para tentar concluí-la em menor período de tempo possível. Efetivamente, aquilo que falta concluir é muito pouco. E, portanto, havendo essa vontade e essa capacidade, acreditamos que, efetivamente, isso possa acontecer. E, portanto, vamos estar muito atentos, muito, muito vigilantes, mas queremos acreditar na boa vontade enfim, porque, efetivamente, uma deserção de obra é muito grave para uma empresa. Esse ato pode, ou na prática, determina com grande probabilidade a perda do alvará de obras públicas, e, portanto, isso limita aquilo que depois essa empresa possa fazer. Portanto, com certeza nenhuma empresa está interessada em que aconteça. Em relação à biblioteca, aquilo que estimamos, e também que que estimam os nossos serviços, é que um mês será mais do que suficiente para concluir o que falta. Portanto, estamos a falar essencialmente de colocação de pavimentos e um ou outro equipamento. Quanto às sanções, vamos deixar concluir a obra e depois tomaremos essas decisões, até porque, se, de uma forma ou de outra, elas terão que, aqui em cima de câmara, ser abordadas.
Um dia depois da notícia da ERT sobre eventual abandono de obra na envolvente à Biblioteca de Tomar, eis que a intervenção recomeçou.
Rádio ERT, informação.
A inscrição da Festa dos Tabuleiros no Inventário Nacional de Património Cultural e Material, com a respectiva publicação em Diário da República, foi o tema de abertura da reunião do Executivo Municipal de Tomar. A vereadora Filipa Fernandes, que teve a seu cargo o processo que levou à classificação da festa, traçou a história da candidatura e elogiou todos aqueles que estiveram envolvidos no processo. Filipa Fernandes referiu depois que o município vai agora avançar para Património da Humanidade.
É hoje património nacional a nossa Festa dos Tabuleiros. Caminharemos para aquilo que é o desejável, que é património da humanidade, mas obviamente que esse processo não poderia ser feito sem antes termos esta classificação no nosso território. Só é classificado como património da humanidade aquilo que é no seu território classificado como património nacional. E este foi um passo muito importante, porque realmente a festa não é só dos tomarenses, mas é também de todos os portugueses. Dizer-vos que a 21 de julho de 2020 foi então entregue o processo por parte do município à DGPC e desde então foram celebradas as ditas reuniões que eu fui dizendo e informando aqui em reunião de Câmara, também de melhorias e de síntese também daquilo que era o grande processo da Festa dos Tabuleiros. Da parte da DGPC foi-nos sempre dito, e eu gostaria de partilhar isto, que a Festa dos Tabuleiros foi o processo, não foi um processo, foi o processo de candidatura que tiveram com o maior impacto naquilo que foi a classificação. Portanto, foi efetivamente, cada segmento da festa é por si só uma festa, e portanto para eles também foi algo que transcendeu aquilo que era as suas classificações. Por fim, dizer que, portanto, o município sente-se muito honrado com esta classificação e dizer que não sentimos que isto é parte da autarquia, mas sim é um grande feito histórico para os tomarenses e para Tomar. Portanto, sendo a festa um processo de manifestação cultural coletivo, esta vitória, esta classificação é também uma vitória coletiva, não é da autarquia, é dos tomarenses, é de Tomar, e, portanto, este ano que saibamos mostrar uma vez mais aos portugueses e ao mundo o quão merecida foi esta distinção e o quão importante é a Festa dos Tabuleiros, não só para Tomar, mas para o país.
Os vereadores do PSD associaram-se também a este reconhecimento. Lourdes Ferromal Fernandes, por exemplo, aproveitou para antecipar a próxima Festa dos Tabuleiros, expressando o desejo de que seja uma grande realização.
A nossa festa queremos que continue a ser e que possa ser, de facto, o património da humanidade, e daí que também deixar aqui o desejo de que esta nossa festa, como tem estado a decorrer as saídas de coroas, com todo o envolvimento da população, das várias ruas, das comissões, das juntas de freguesia, dos órgãos autárquicos, das populações em geral, que a nossa festa, que vai ter os dias maiores em julho e que vai começar logo também com o cortejo dos rapazes, que seja este ano também uma festa de união para todo o povo tomarense, que seja de facto o resultar de todo o trabalho que há várias décadas tem sido e continuará a ser no futuro uma grande festa, com todos os mais novos também, que serão depois os seguidores, e dar os parabéns de facto também à equipa que esteve na organização de toda a documentação e que tivemos de facto este resultado de património nacional.
Festa dos Tabuleiros. O objetivo passa agora pela elevação a património da humanidade. Está definido um mapa para vacinação antirrábica, identificação eletrónica e controle e vigilância de outras zoonoses no que ao Conselho de Tomar diz respeito. A campanha arranca neste 17 de maio na tenda do Mercado Municipal, no período compreendido entre as 9 e as 11h30. O atendimento semanal, por sua vez, realiza-se na primeira e terceira quartas-feiras do mês, das 9 às 11h30, na tenda do Mercado, sendo que nas restantes quartas-feiras o processo irá decorrer das 9 às 11h30 no Canil Gatil Intermunicipal. O processo processo de vacinação estende-se depois às freguesias ditas rurais, sendo que o início será na Sabaxeira, a 28 de agosto.
Rádio Web, a primeira a informar.
O título ficou adiado para a última jornada. União de Tomar, Aniense e Fazendense ganharam os seus jogos e tudo continua na mesma, na luta pelo primeiro lugar da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Só o União de Tomar depende de si para ser campeão. Espera-se o Municipal António Fortes arrebentar pelas costuras na recepção à Umação. O título, refira-se, foge há 25 anos aos navantinos, que têm a faca e o queijo na mão, mas também o Amiense à espera de qualquer deslize e o Fazendense à espera de um deslize de ambos. Na luta pela manutenção, tudo decidido, o Benavente vai fazer companhia ao Águias de Alpiarça e ao Entroncamento. Vamos aos resultados. 29ª jornada, Mação 1, Entroncamento Atlético Clube 2, Salvaterrense 0, União do Tomar 2, Oriense 0, Fazendense 3, Abrantes e Benfica 1, Amiense 2, Torres Novas 1, Fátima 1, Samora Correia 2, Alcanenense 1, Cartacho 4, Benavente 2 e Águias de Alpiarça 1, Ferreira do Zêzer 2. Na frente, União do Tomar e Amiense, 65 pontos, 3º Fazendense, 64, 4º Alcanenense com 50, 5º Samora Correia, 49, 6º Mação com 45, 7º Salvaterrense e Torres Novas com 36, 9º Fátima, 38, 10º Oriense com 37, 11º Ferreira do Zêzere, 36, 12º Abrantes e Benfica, 34, 13º Cartacho com 32, 14º Benavente, 23, 15º Águias de Alpiarça com 22, 16º Entroncamento Atlético Clube com 17 pontos. Estas três equipas já despromovidas de escalão.
Rádio Air, informação.
A Câmara do Entroncamento vai avançar para a construção de 64 apartamentos nas ruas Joaquim Estrela Triaga e das Galveias, no total de 8 blocos habitacionais a custos controlados. Esta medida, refira-se, insere-se na estratégia local de habitação. Estão em causa imóveis de tipologia T2 e T3, destinados a realojar igual número de famílias do bairro Federico Luís, que vivem em condições indignas de grave carência habitacional e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada. Refere nota de esclarecimento da autarquia, que aponta para um financiamento na ordem dos 9 milhões de euros, com financiamento comunitário a fundo perdido a 100%. O projeto de execução foi aprovado em recente reunião extraordinária do Executivo, com 3 votos a favor dos eleitos do PS, 3 abstenções dos eleitos do PSD e um voto contra do vereador independente Luís Furinho, precisamente, que justificou essa sua oposição por discordar deste tipo de modelo de habitação social que, no seu entender, aumenta os guetos, onde impera a venda de droga, criminalidade e falta de respeito pela lei.
Eu quero lembrar que, apesar de alguns vereadores dizerem que vão ser parte da solução, eles vão ser parte do problema, porque esse tipo de habitação social para o entroncamento apenas vai aumentar os guetos e vai aumentar os bairros sociais, lembrando os nossos amigos brasileiros, vai aumentar as favelas. E todos nós sabemos que nesse tipo de bairros impera a venda da droga, a criminalidade de todo o género, a falta de educação, a falta de respeito pela lei. Portanto, poder dizer à população que estamos aqui para participar na solução, não, nós estamos a participar no problema. Portanto, eu sou contra este tipo de bairros sociais, sou contra este tipo de moldes, existem outras soluções que com certeza deviam ter sido discutidas a seu tempo. A própria Câmara Municipal e o erário público têm muitos imóveis que podiam ser reestruturados, reparados e utilizados para estes fins. Os nossos bairros sociais já existentes sofrem de fiscalização, uma fiscalização justa e apertada. Com certeza que muitas daquelas pessoas que lá estão não têm o direito legal de lá estar, nem legítimo, e aí sim poderíamos pôr lá outras pessoas que verdadeiramente precisam. Sofre de falta de fiscalização e de obras de restauro daqueles imóveis, e o que vamos fazer, vamos criar vários focos de problemas para a cidade que vão durar nas próximas décadas, acreditando que estes bairros podem durar até 100 anos. Portanto, nós iremos ser o executivo que trouxe para a cidade mais 3 guetos.
Câmara do Entroncamento avança assim para a construção de 64 apartamentos nas ruas Joaquim Estrela Triaga e das Galveias. Está em causa o realojamento de famílias do bairro Federico Luís. Um homem de 40 anos foi detido em Santarém pela Guarda Nacional Republicana, indiciado pela prática de tráfico de droga. No decorrer de uma ação de patrulhamento, no âmbito da prevenção e combate à criminalidade, os militares da GNR realizaram uma fiscalização a um veículo que circulava na via pública. Na abordagem ao condutor, os operacionais verificaram que o indivíduo demonstrava um comportamento suspeito, tendo sido, na sequência da fiscalização, efetuada uma revista pessoal de segurança e uma busca à viatura. Da ação resultou a apreensão de 345 doses de haxixe e 540 euros em numerário. O suspeito foi constituído arguído e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 49 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Maranhães, Conselho de Salvaterra de Magos, acusado de violência doméstica. No âmbito de uma investigação, os militares da GNR apuraram que o suspeito ameaçava e agredia a sua companheira, de 51 anos, com recurso a armas. No seguimento da investigação policial, foi realizada uma abordagem e uma revista de segurança ao homem, tendo sido ainda dado cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e outra em veículo. No decorrer da ação, foi apreendida, como medida cautelar, uma caixa de munições de airsoft, assim como 6 botijas de gás para a arma de airsoft e 2 caixas de alvos. O detido foi constituído arguído e presente no Tribunal Judicial de Santarém, onde foi decretada a proibição de qualquer contacto com a vítima, sendo ainda fixado um prazo de abandonar a residência.
Rádio Air, informação.
O título ficou adiado para a última jornada. União de Tomar, Amiense e Fazendense ganharam os seus jogos e tudo continua na mesma, na luta pelo primeiro lugar da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Só o União de Tomar depende de si para ser campeão. Espera-se o Municipal António Fortes arrebentar pelas costuras na recepção à Umação. O título, refira-se, foge há 25 anos aos navantinos, que têm a faca e o queijo na mão, mas também o Amiense à espera de qualquer deslize e o Fazendense à espera de um deslize de ambos. Não na luta pela manutenção, tudo decidido, o Benavente vai fazer companhia ao Águias de Alpiarça e ao Entroncamento. Vamos aos resultados, 29ª jornada, Mação 1, Entroncamento Atlético Clube 2, Salvaterrense 0, União do Tomar 2, Oriense 0, Fazendense 3, Abrantes e Benfica 1, Amiense 2, Torres Novas 1, Fátima 1, Samora Correia 2, Alcanenense 1, Cartacho 4, Benavente 2 e Águias de Alpiarça 1, Ferreira do Zêzere 2. Na frente, União do Tomar e Amiense, 65 pontos, 3º Fazendense, 64, 4º Alcanenense com 50, 5º Samora Correia, 49, 6º Mação com 45, 7º Salvaterrense e Torres Novas com 36, 9º Fátima, 38, 10º Oriense com 37, 11º Ferreira do Zêzere, 36, 12º Abrantes e Benfica, 34, 13º Cartacho com 32, 14º Benavente, 23, 15º Águias de Alpiarça com 22, 16º Entroncamento Atlético Clube com 17 pontos. Estas 3 equipas já despromovidas de escalão. Avançamos para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, desejo-lhe desde já que tenha uma boa semana. Faltam 47 dias para o nosso grande cortejo da Festa dos Tabuleiros e a cidade continua a trabalhar arduamente para a nossa festa maior. Não deixe de participar. Depois desta nota do dia, gostaria de partilhar consigo a minha primeira experiência enquanto deputado em substituição na Assembleia Intermunicipal do Médio Tejo. Primeiro explicar-lhe o que é a Assembleia Intermunicipal do Médio Tejo, porque não tenho a certeza que dificilmente sabe o que é, pois, como tenho vindo a dizer ao longo dos tempos, parece que os políticos continuam a não querer partilhar o que fazem e aproximar os políticos do povo e o povo dos políticos. A Assembleia Intermunicipal é o órgão deliberativo que é constituído por elementos participantes das várias assembleias municipais integrados neste território, ou seja, Tomar, Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Feira do Zêzere, Mação, Orense, Sardual, Sertã, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha. E são eleitos de forma proporcional ao número de eleitores em cada município. Basicamente, esta comunidade intermunicipal deve promover o planeamento e a gestão integrada, articular investimentos municipais de interesse intermunicipal, participação na gestão de programas de apoio ao desenvolvimento regional e planeamento da população de entidades públicas de caráter supramunicipal. Claro que também cabe à comunidade intermunicipal assegurar a articulação das atuações entre os municípios e os serviços à administração central em várias áreas. Pelo menos é o que dizem os seus estatutos. A única coisa que eu posso comprovar, porque experienciei na primeira pessoa, foi o que se passou na passada quinta-feira numa sessão extraordinária desta Assembleia, com 2 pontos. Ponto 1. A apresentação e informação dos pressupostos para a criação de uma unidade local de saúde do Médio Tejo, pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar e pela Direção da ASES do Médio Tejo. E o segundo ponto, análise, discussão e votação da moção de abolição das portagens da A23 e A13, remetida pela CDU. O segundo ponto arruma-se já e foi aprovado, sendo que este tipo de moção vale o que vale. Só na Assembleia Municipal de Tomar já aprovámos dezenas de vezes e por unanimidade, sem qualquer tipo de consequência. Já o primeiro ponto é muito que se lhe diga. Aliás, devia dizer, ao ler o ponto, o ouvinte fica imediatamente com a ideia que foi falado do estado da saúde da região, que foi apresentada uma análise pormenorizada da situação atual, e que essa situação servia de pressuposto para a criação da dita OLS. Infelizmente ficámos sem saber o estado da saúde da região, mas ficámos também com a sensação que a criação do OLS vai claramente resolver a maior parte dos problemas do acesso à saúde desta região. De forma resumida, trata-se de fundir dois organismos, o Centro Hospitalar e o Agrupamento de Centros de Saúde, e com isso espera-se ganhar um conjunto de coisas, entre elas ganhos de eficiência, que até se percebe como, porque a comunicação a acontecer numa única entidade e a partilha de recursos vai acontecer, mas também foi dito que melhoria dos acessos, maior comodidade, e até se pode ler numa entrevista que esta alteração poderá, e passo a citar, reduzir substancialmente as listas de espera nas cirurgias. A mim parece-me perfeito. Todos ambicionamos isto e lutaremos até ao fim para conseguir. O problema é que ficamos sem perceber o como. Sabemos que nós, os deputados, ficámos com 4 dias para dar contributos, deram um pouco mais de 5, 6 dias aos profissionais de saúde da região para dar contributos e querem em 10 semanas fazer um plano de negócios rigoroso, quando também partilharam connosco que não têm sequer informação como é que esta ULS vai ser financiada. Conclusão. Cheira-me a pólvora seca. Um grande número de comunicação, já nos habituaram, em que muda-se o nome, altera-se uma ou outra coisa, mas o problema principal, que é a falta de recursos humanos, continua sem qualquer fim à vista. Eu não tenho dúvidas que este projeto será entregue às pessoas mais competentes da região para o concretizarem. O problema não está nas pessoas, está nas expectativas que se criou, que com esta alteração e no final, infelizmente, pouco ou nada vai mudar. No final ainda tive a oportunidade de perguntar se esta alteração influenciava positivamente, negativamente, ou se não influenciava sequer, a criação da USF Temporários. Mas, infelizmente, a diretora do ACES Médico esqueceu-se de me responder. Enfim, parece mais um mundo de propaganda, sendo para que fique claro, desejo com todas as minhas energias que traga o acesso, a comunidade e a qualidade de vida que os habitantes do Meditejo merecem. A ver, vamos. Uma boa semana.
Francisco Tavares e a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.